A gente começa a nossa coluna de política hoje conversando com o ex-prefeito da cidade de Lagoa Seca e deputado eleito Fábio Ramalho, do PSDB. Deputado, bom dia. O senhor será novato na Assembleia Legislativa a partir do próximo ano, mas como é que o senhor vem acompanhando essas discussões sobre eleição de mesa, que já está tudo, né, sendo discutido praticamente todo dia, toda semana tem essa articulação já para o próximo ano? Bom dia.
Bom dia, Caio, bom dia, Laerte, meu querido amigo Bruno, está aqui com a camisa do Palmeiras aqui, eu estou achando que ele também é quase vascaíno, querido amigo João Paulo, é uma alegria estar aqui, esse programa maravilhoso em toda Paraíba, e claro, como ouvinte assíduo, e agora mesmo há pouco estava ao lado do ex-prefeito Edvardo, e hoje a prefeita Dalva, e ele dizendo que todo dia, ouvinte de vocês aqui, quando eu estava vindo para a CBN, ele disse, rapaz, eu escuto todo dia o programa, principalmente na parte política. Então, um grande prazer estar aqui com vocês à disposição. É claro que já iniciando, falando um pouco aí da experiência de como gestor, e graças a Deus tivemos a oportunidade de administrar Lagoa Seca e hoje ser eleito deputado estadual e começando essas articulações na questão da mesa da Assembleia. Eu acredito que é duradoura, a gente que participou, claro, participamos de algumas articulações 4 vezes na Câmara Municipal de Lagoa Seca, na qual eu tive a oportunidade de ser presidente 2 vezes também da Casa Legislativa. E claro que com sua proporção maior na Assembleia, mas não deixa de ser o grande bastidores da política, essa articulação da mesa. Nós estamos participando, conversando e, claro, tomando alguns direcionamentos para que a gente possa encaminhar e fazer uma escolha de um nome que possa fazer com que a Assembleia, além de ser um grande poder, possa ser também um poder paralelo à população paraibana e não um superveniente ao governador ou ao governo. Pelo contrário, nós precisamos uma Assembleia independente para que possa fazer o seu trabalho sem nenhuma interferência a nível de governador ou, claro, do governo que vem assim querer adentrar no poder da Assembleia.
Deputado, aqui quem fala é Laerte Cerqueira. Muito bom dia, obrigado pela participação. A pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor já foi chamado para participar de alguma reunião sobre essa discussão da Assembleia Legislativa, da presidência? Já pediram voto para o senhor? E o senhor já tem um candidato, né?
Olá, Laerte. É claro, é uma alegria, Laerte, falar com você e com toda a Paraíba. Na verdade, desde o início, acho que entre o primeiro e o segundo turno, a gente deu prioridade ao segundo turno, no qual nós apostávamos no projeto do deputado Pedro Cunha Lima. Infelizmente não houve isto, mas aí a gente, a partir desse momento, conversamos já com várias pessoas, inclusive pré-candidatos à Assembleia, à presidência da Assembleia, a exemplo de Eduardo, conversamos pouco com Galego de Souza, mas temos intensificado uma conversa muito bastante com o Wilson Filho e com Adriano Galdino. A gente tem conversado bastante, tem intensificado, e aí a gente está, claro, conversando com outros colegas para que a gente não possa fazer com que seja apenas um pensamento individual, a gente que faz o poder de uma Assembleia. Eu acho que você ter uma decisão individual, muitas vezes você pode fazer com que o colegiado perca força. E aí a gente tem conversado, inclusive com outros colegas da Assembleia, da oposição, para que assim a gente possa fazer uma escolha de um nome que venha fazer com que a Assembleia tenha realmente a força que é necessário ter durante o próximo período da legislatura para que a gente mostre. E claro, o que eu sempre tenho imaginado é que a gente possa, Bruno, ter um presidente que não deixe com que outros poderes, e a princípio o executivo, que ele interfira demais no poder legislativo. É claro que a gente sabe que tem a oposição, tem situação, mas que a gente possa ser um poder independente, para que a gente possa fazer um trabalho que não seja superveniente a um executivo. Então, o que nós queremos é justamente isso, escolher E aí a gente tem intensificado essas conversas e eu acredito que muito em breve a Assembleia já estará aí com seus nomes. Aí, claro, quem participa de eleição sabe que também muda, às vezes, do dia para a noite.
João,
rapidinho, é só para pegar o gancho. O senhor conversou, mas o senhor empenhou a palavra para algum deles?
Na verdade, ela tá muito bem adiantada, como eu disse a você, com Adriano e com o Wilson Filho.
Para o primeiro e segundo biênios, né?
Certo. Para primeiro biênio e segundo biênio, certo? Então a gente tá muito adiantado. Na verdade é o seguinte, eu gosto de fazer política conversando e avaliando. Eu tenho uma grande admiração, respeito e pela cordialidade que tive durante o período eleitoral. Tenho conversado muito com o prefeito Bruno Cunha Lima, aqui de Campina, até pela votação expressiva que eu também tive aqui na cidade de Campina Grande. Eu tenho também conversado com o Bruno para que a gente possa escolher esse nome que também, de uma forma direta ou indireta, possa ajudar a cidade de Campina Grande e o compartimento da Borborema. Eu não posso deixar de tomar uma decisão dessa sem conversar, exemplo, com o prefeito Jonas, com o prefeito Severo, com o prefeito Ari do Riachão. Então essas pessoas estão sendo consultadas da mesma forma do prefeito Bruno, da qual nós temos uma excelente relação, e através dele a gente tem procurado justamente alguns nomes que se identifiquem melhor com Campina, que possa ajudar Campina administrativamente e, claro, sem demagogia, politicamente, e é isso que nós estamos nesse intuito de fazer isso bem conversado para que a gente possa terminar na conclusão desse processo, ter tomado a decisão mais firme.
O prefeito Bruno Cunha Lima tem participado dessa articulação e qual é a orientação que ele tem passado?
Na verdade, João Paulo, quem é prefeito de uma cidade como Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba, ele necessariamente, muitas coisas, precisa passar politicamente e administrativamente. Até da importância que tem o prefeito Bruno, que, claro, com todas as dificuldades, vem fazendo aí uma grande gestão, inclusive, não tenho dúvida que fará agora, esses dois últimos anos, uma gestão brilhante na infraestrutura, na saúde. É claro que quem administra sabe, João Paulo, que não é fácil administrar hoje, inclusive na área da saúde. Eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes, Bruno, não tem o conhecimento, Laerte, que nós que fomos prefeitos, nós sabemos que uma unidade de saúde da família, João Paulo, em 2005, quando ela foi criada, recebeu o valor de R$10.500. Nós estamos em 2022 e continua esse mesmo valor de R$10.500. Quando na época um enfermeiro ganhava R$2.000, hoje ganha, não ganhava nem R$2.000, hoje ganha R$3.000, R$4.000, R$5.000. Médico naquela época ganhava R$2.000, R$3.000, hoje é R$10.000. Você hoje, com o dinheiro que vem do governo federal, você não consegue pagar o médico e os encargos que é necessário. Imagine você manter uma estrutura. Então, Bruno tem feito uma grande gestão no sentido de organizar esse trabalho. E eu tenho certeza que a saúde de Campina está melhorando e vai melhorar muito mais, como também a infraestrutura dessa cidade. E nada da política paraibana pode deixar de passar pelo gestor da segunda maior cidade do nosso estado.
Agora, o senhor acredita que a oposição vai votar unida, um bloco fechado para a mesa diretora da Assembleia, ou vai ter divergência?
É justamente isso, nós estamos construindo. Efetivamente, hoje, nós temos 13 parlamentares que se identificam como oposição, mas aí a gente que vive na política, a gente entende que isso varia, né? E talvez chegar em fevereiro com esses 13, a gente não tem a certeza, mas nós temos 3 que é do União, 3 do PSDB, 2 do MDB, certo? Aí nós já somos 8, certo? E algumas de divergências que tivemos entre primeiro e segundo turno, que aí a exemplo do doutor lá de Mamanguape, certo? Que também tem hoje essa situação de oposição. Temos aí algumas situações que a preço de hoje estão na oposição, que aí a gente não tem certeza se ficam até lá, mas no mínimo aí entre 8 e 9 a gente tem tranquilamente, e é nessa unidade que a gente está buscando, principalmente União, PSDB, MDB, para que a gente possa construir isso de uma forma...
Esses aí vão votar fechado.
Estamos construindo. Hoje não há, na verdade, uma unanimidade dentro desse grupo, porque, claro, tem 4 ou 5 candidatos e aí cada um tem sua avaliação e através disso aí nós estamos construindo nesse diálogo.
Agora, Fábio, até pela grande votação que você teve, você estaria à disposição de assumir a liderança da oposição lá na Assembleia?
Veja só, eu acredito que Deus prepara tudo para o momento certo. Se for do momento que ele estiver preparado, a gente não vai se obter de negar nenhum pedido que venha dos colegas. A gente estará pronto para debater, até porque eu me preparei para poder ser deputado estadual. Eu sonhava, Bruno, muito em ser um deputado estadual da situação, porque aí a gente imagina-se que é muito mais fácil de você concretizar sonhos do povo. De você, um exemplo, nós temos PBs que estão paradas na nossa região, que eu tenho certeza que nós estaríamos já em luta para que isso pudesse ser reativado. Eu tenho um grande sonho por ter sido prefeito e saber da descentralização da saúde, que ela é necessária. Você não pode entender como é que Campina, em especial hoje, ela tem hoje uma regulação para mais de 170 municípios, para o ISEA. Você sair de Araruna para você e sua esposa ter menino aqui. Você sair de Sossego, você sair de Taperuá para o seu filho nascer em Campina Grande. Então, é muito pesado isso. Então, se você basta ter uma visão, se em Taperuá tem um hospital e você tiver um custo mensal de 80, 100 mil reais, por que você não fazer um convênio com a prefeitura? Porque o prefeito é de outro partido? Isso não pode mais existir no século XXI. Aqui em Lagoa Seca, eu vou lhe dar um exemplo. Nós somos, na nossa região, o hospital que faz cirurgias eletivas. Se a gente tiver um apoio de um governo do estado, a gente pode implantar a maternidade. Você não precisa construir. O próprio centro cirúrgico que já existe em Lagoa Seca, em Areia, em Cacimba de Dentro, em Pedra Lavrada, isso tudo pode ser descentralizado e quem é de Matinhas poderia nascer em Lagoa Seca, de Alagoa Nova, de São Sebastião, de Lagoa de Roça, basta que tivesse uma política pública de desenvolvimento da saúde. Então, esse é o sonho que, como prefeito, eu sei as dificuldades que nós enfrentamos, que eu tinha como deputado de levar a agricultura familiar, João Paulo. A gente pode fazer uma avaliação, Bruno. 30% do paraibano, ele vive da agricultura familiar. Se você for aqui na Empasa, na Ceasa, você dá tristeza de você ver como os comerciantes são tratados. E você ali, no mínimo, são a geração de 3 mil empregos diretos e indiretos, sem precisar estar na porta da prefeitura, estar lá a Ceasa totalmente abandonada. Então a agricultura familiar hoje, ela representa para mim, para você, para João Paulo, para ele, para Laerte, para todo mundo que está nos ouvindo, algo importante, porque a gente só come aquilo que vem da agricultura familiar. Quem é que não come o alface, quem é que não come a tomate, o feijão? Então, mas a gente não apoia esse povo. E aí eu digo isso exclusivamente por Lagoa Seca, porque nós somos a única cidade que iniciou na Paraíba um processo de um círculo da agricultura familiar, onde a gente entrega o trator para cortar terra, a gente dava a semente ao pequeno agricultor para ele plantar, comprava o que ele tinha lucrado. Além disso, perfurava um poço artesiano, uma construção de uma barragem, batia o feijão e fazia a silagem para o animal. O que é que aconteceu isso? No início da minha gestão, João Paulo, em 2017, nós quase precisávamos fechar 4 escolas. Por quê? Porque o êxito rural estava sendo muito forte. As pessoas estavam vindo para a cidade atrás de um emprego, atrás de uma ajuda. E quando você dá o suporte ao homem do campo, além de sustentar, ele também segura o seu filho. E você não precisa fechar uma escola, porque no lugar deles virem estudar na zona urbana, estarão lá estudando na escola da sua comunidade. Então, esse é o importante do ciclo, de você ter uma visão como gestor, e era isso que eu sonhava, de termos um governador aliado para poder fazer isso, João Paulo.
Deputado, passada a eleição do estado, como é que o senhor avalia o grupo de oposição? E eu pergunto ao senhor se o nome de Pedro é o nome natural para liderar esse grupo ou se o senhor apontaria outros nomes a partir de agora?
Eu acredito, a Paraíba viu que a oposição saiu super fortalecida, principalmente nos grandes centros. O que a gente teve hoje é um direcionamento claro, muito claro, e ninguém tira isso da minha mente, Laerte e Caio. Existiu na Paraíba, como no Nordeste, e aí você tira um exemplo da Bahia, e a gente tira um exemplo aqui da Paraíba. Se você observar na maioria das cidades onde João venceu, Lula venceu e venceu muito bem. Então, o marketing de João, quando ele utilizou João e Lula, se você fizer uma avaliação das 223 cidades, se você pegar uma pela outra, se você fizer uma média de 500 votos que Lula interviu no governo do Estado, daria justamente a diferença que nós perdemos a eleição. E aí eu digo isso muito claramente aqui em Lagoa Seca, e aí eu conheço, digo a você que por nome, praticamente 70%, 80% da população Lagoa Seca, como conheço de vista todos, e quantas pessoas pós-eleição nos dizem, Fábio, eu votei em Lula e votei no 40. E mudando, não me lembrei nem que o teu era 40. Então, eu tenho certeza absoluta que em cada cidade teve essa intervenção. E você tira um exemplo na Bahia. Na Bahia, o ACM que vinha disparado com a intervenção de Lula direta na Bahia, teve esse resultado. Então, se você olhar a eleição do interior da Paraíba, ela foi focada nisso aí. E, infelizmente, ou talvez felizmente, Deus prepara tudo para o momento certo, não foi a oportunidade de Pedro. Eu acredito que Pedro é um grande nome para o futuro da Paraíba. Aí, claro, é uma decisão pessoal dele, se ele vai querer conduzir essa oposição. E a oposição saiu tão fortalecida que já sai com grandes nomes, a exemplo do ex-prefeito Romero Rodrigues, o próprio Bruno Cunha Lima, Pedro Cunha Lima, Cássio. Então nós temos um grupo próprio Efraim. Eu acredito também, João Paulo, que nós estamos aí muito perto de uma nova grande geração política, de pessoas novas que estarão aí para disputar grandes cargos, para que a gente possa ver no futuro dessa Paraíba, políticos novos, até porque o ciclo agora de João termina justamente em 26, e a partir daí terá novos candidatos a governadores, senadores. Vamos ter essa disputa de 24 que começa a nos dar algum horizonte, mas eu acredito que a questão da condução da oposição vai depender exclusivamente da vontade de Pedro, se vai ter esse desejo, e aí quem quer que seja, mas que a gente espera que não seja uma condução pessoal, mas sim de um projeto.
Deputado, uma outra pergunta, só para a gente finalizar. O senhor, pelo que o senhor fala aí, não parece ser aquele deputado que vai ficar baixando a cabeça e levantando e aceitando tudo, né? Me parece que o senhor tem uma força aí nas suas posições. A pergunta que faço é...
Isso.
Quem será o deputado Fábio Ramalho, né? Deputado de oposição, e qual a relação que o senhor tem com os seus colegas de partido, né? Camila Toscano e Tovar Correia Lima, e como vocês podem trabalhar em conjunto para, de alguma forma, essa oposição ter uma voz maior na Assembleia?
Na verdade, quem me conhece aqui, Laerte, a gente sempre, eu já fui vereador, claro, de uma cidade, a 20ª, lá você que é a 20ª maior cidade da Paraíba. E quem me conhece sabe que eu tenho posições. É tanto que, como prefeito, eu implantei uma forma muito diferente de fazer gestão. E eu sempre digo, quem é o advogado da minha gestão sou eu. Para você ter uma ideia, quando se tem uma avaliação da minha PCA, que é as contas anuais ao Tribunal de Contas, eu que vou. O advogado vai, mas eu que vou, porque eu sei o que eu fiz, eu sei por onde foi o caminho. Então eu defendo aquilo que eu tenho certeza que pode ser o melhor. Da mesma forma, será como deputado. Eu tenho os horizontes do meu mandato, que será agricultura familiar, saúde descentralizada, empreendedorismo, e eu vou brigar, eu vou lutar e vou mostrar caminhos. Também não vou fazer uma oposição que seja apenas por oposição. Eu vou buscar de uma forma que é para ser feito, como é para ser feito, e dar o direcionamento. Porque basta você pegar um orçamento e você fazer com que a máquina, de uma forma ou de outra, ela seja enxugada para que as pessoas menos favorecidas possam ter a oportunidade de ser benéficas de um governo do Estado, de um governo municipal. Então eu vou e lhe digo com toda seriedade, já estou estudando e muito a questão do orçamento do Estado, como é feito, que forma será feito, para que a gente não mostre o problema da agricultura familiar, mas não mostre como solucionar. Eu vou mostrar o problema e vou dizer como é o caminho para solucionar. É essa forma de que estarei na Assembleia. Tenho um belíssimo relacionamento com o deputado Tovar, com a deputada Camila, com o deputado Andes Monteiro, do MDB, com o deputado Gilbertinho, com o deputado Sargento Neto, que é do PL, mas é um amigo pessoal, Sargento Neto, que é vereador aqui em Campina. Então, nós temos hoje, graças a Deus, não só dentro do bloco da oposição, eu tenho uma amizade pessoal com o Wilson Filho há mais de 10 anos. Tenho amizades pessoais com alguns da situação que a gente, eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante, e principalmente dentro do nosso partido e da nossa oposição, para que a gente possa unificar mais do que tudo, não unificar um discurso político, porque o palanque ele já foi desmontado. Nós precisamos pensar numa política de desenvolvimento da Paraíba, e é isso que a gente precisa buscar, e aí precisa-se de um conjunto, precisa-se debater, não baixando a cabeça, não apenas, como a gente diz, nas câmaras municipais, de ser um largatixa, mas a gente poder fazer efetivamente um mandato que a população está pagando muito alto, para que a gente possa estar ali.
Nós conversamos com o ex-prefeito da cidade de Lagoa Seca e deputado eleito Fábio Ramalho, do PSDB. Deputado, muito obrigado pela sua participação, disponibilidade em conversar aqui com a gente na CBN.
Meu querido, eu que lhe agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês, essa grande audiência desse programa, claro, da CBN, e estarei sempre à disposição para que a gente possa mostrar o nosso mandato, para que a gente possa debater políticas de desenvolvimento, políticas realmente que venham mudar a vida das pessoas. Então, João Paulo, muito obrigado, Bruno Palmeirense Vascaíno, meu querido Laerte, Caio, e a todos que fazem esse belíssimo programa, e que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando paz, saúde, e fazer um convite. Não poderia sair, esquecer aqui, dia 30, Laerte, Caio, vocês estão aí em João Pessoa, mais distante, João Paulo e Bruno aqui, nós estamos dando início à Festa do Artesanato, é um festival que nós criamos quando o prefeito e agora a prefeita Dalva vem fazendo, dia 30, abertura com Padre Nilson e Terto Fonseca, no dia 1º, Limão com Mel e mais algumas atrações, dia 2, Henri Freitas e Garotinho, e no dia 3, Eliane, Samia Maia, Jefferson Arretado. Então, uma super festa para valorizar a nossa região e valorizar o artesanato da Paraíba e, claro, o artesanato lagoa-sequense.
Convite feito, muito obrigado. Bom dia para o senhor.